Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Calma para pensar e tempo para sonhar. A estrada de ferro do Corcovado e o seu trenzinho em meio à mata tropical devolvem a natureza a você. Vá ao Corcovado de trem.
De tudo pra todos, todos têm tudo no dia. Classificados do dia, classificados do dia, classificados do dia. Imóveis, automóveis, vitrolas e mais. Empregos, ensino, escolas, tem mais. De tudo pra todos, todos têm tudo no dia. Classificados do dia, classificados do dia, classificados do dia.
Fugiu? Pulou aquele muro, fugiu? Quem seria ele? E o que estaria fazendo na escuridão desse beco? Será que... Sim, ela está morta. É uma mulher e está morta.
O que aconteceu?
Ouvimos um grito.
Por favor, afaste-se, afaste. Eu sou amigo do ilustre inspetor Santo, não? Eu vou ligar para ele. Acaba de correr outro crime.
Moço, olha ali, moço.
Aqui,
um cartão caído na calçada.
Ah, cartão, sim, esse está aqui, já apanhei. Está escrito com os cumprimentos do Dr. Luar. Esquisito muito, não?
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Assassino de Mulheres. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Com licença, delegado. Departamento de Polícia Judiciária recebeu um pedido para colaborar com o senhor no caso do Dr. Luar. Um amigo meu, Inoro, foi a última testemunha.
Eu vim e solicitei esse auxílio. Já faz uma semana que o Dr. Luar cometeu seu terceiro crime e nós estamos tão adiantados quanto antes. Ora, veja o senhor, hein? Em vista disso, somos forçados a passar o inquérito para suas mãos. De minha parte, inspetor, confesso-me derrotado.
O caso não é dos mais simples, delegado. Aparentemente não há nenhuma pista, né?
Nenhuma? O senhor conhece os detalhes?
Eu gostaria que me dissesse tudo quanto sabe.
Bem, as coisas começaram a acontecer há 3 meses, numa noite de sábado. Eram 2 vigilantes da Polícia Militar, quando faziam sua ronda pela praia de Copacabana, ali pela altura do posto 7. Encontraram uma mulher morta na areia. A mulher foi arrastada para a praia e esfaqueada com um instrumento afiado, possivelmente um bisturi. O seu coração tinha sido extraído por uma uma abertura feita entre as costelas.
É, uma verdadeira operação cirúrgica.
Ah, isso mesmo. Também pensamos num médico ou num estudante de medicina, devido à segurança com que o assassino deu os golpes. Ao lado do cadáver foi encontrado, então, um bilhete, escrito à mão com letras de imprensa e que dizia: com os cumprimentos do Dr. Luar. Investigamos o crime, seguindo os métodos de praxe, mas não obtivemos provas contra ninguém. Todos os amigos e inimigos da vítima, que foi identificada como Maria Velásquez, cantora, aliás, de boate. Todos os seus conhecidos tinham álibis para aquela hora. Então não pudemos prender ninguém.
Um assaltante de mulheres, talvez?
Não. Apesar de o assassino ter tido bastante tempo para fazer aquela verdadeira intervenção cirúrgica, não atacou a moça senão com o intuito de arrancar o coração. Isso sugere um apaixonado a quem Maria Velásquez teria recusado os seus favores.
É,
né?
Possível. Não havia nenhum suspeito?
Suspeito? Não, nenhum suspeito. Fizemos as investigações de rotina durante 20 dias e quando íamos solicitar o auxílio do Departamento de Polícia Judiciária, ocorreu então o segundo crime.
Idêntico ao primeiro, não?
Bom, dessa vez o cenário não foi a praia de Copacabana, mas uma viela escura próxima do Morro do Cantagalo. Era uma moça de seus 25 anos, chapeleira de um clube noturno. Chamava-se... Marlene. E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito.
O mesmo processo, não há dúvida.
É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino, com os cumprimentos do Dr. Luar. Também dessa vez fizemos uma investigação completa e não apuramos coisa alguma. Nenhum dos suspeitos pôde ser acusado. Todos tinham álibis. E havia poucos motivos. O mais curioso é que o assassino agiu no único lugar de Copacabana onde o policiamento era deficiente.
Chegamos assim ao terceiro crime.
Sim, foi há uma semana, ou seja, quase um mês depois do segundo. Um japonês que se diz seu amigo...
É, o Minoru. Ia passando por uma rua deserta de Copacabana por volta da meia-noite, quando viu um vulto de homem curvado sobre outro vulto num beco sem saída. Aproximou-se e o desconhecido saiu correndo pela calçada. Pulou o muro e desapareceu. Minoru encontrou então a terceira vítima do Dr. Luar. Dessa vez o matador não teve tempo de arrancar o coração da moça, mas cortou-lhe o rosto de forma bárbara. A morta foi identificada como Simone Siboney, Lady Crooner, de um conjunto muito apreciado pelos habituês das noites cariocas.
É, foi usado um bisturi, ou uma navalha muito afiada. Eu não sei como o assassino soube que não havia uma patrulha naquele local. Ao lado do corpo, na calçada, estava o clássico bilhete, com os cumprimentos do Dr. Luar. Mas o japonês, ouviu?
Uhum.
Apenas viu o vulto do Dr. Luar e não é capaz de identificá-lo. Ele supõe apenas que o homem usa uma capa escura que lhe desce até aos pés, ocultando por completo as calças compridas.
É, foi o que ele me disse. Onde trabalha a orquestra da qual a terceira vítima era Lady Crooner?
É, numa boate do posto 7, chamada Cisne Preto. Interrogamos todos os fregueses, empregados da casa, mas não pudemos prender ninguém. Nem sequer o dono da boate, um tal de Luciano, que era o queridinho da cantora assassinada. O Luciano estava no bar, cercado de testemunhas, na hora em que o Dr. Luar esquartejou a sua terceira vítima.
Esse caso se parece muito com os crimes de Jack, o Estripador.
É.
Além do assassino ser o mesmo, há outro detalhe comum aos três crimes. Já reparou nisso?
Qual é?
Todas as mulheres trabalhavam em boates.
Hã?
Duas eram cantoras e uma chapeleira.
Ah, mas é apenas coincidência. Pensando bem, só artistas ou moças que trabalham até altas horas da noite poderiam ser vítimas do Dr. Luar. O matador de mulheres age de madrugada e só pode atacar as moças que andam pelas ruas a tais horas.
É, talvez seja coincidência. Todas as vítimas eram bonitas?
É, bonitas? Sim, sim. Podemos considerá-las bonitas. E a mais velha, Simone Siboney, tinha apenas 31 anos.
É uma pista, delegado.
Tem.
Dr. Luar tem bom gosto ao eleger as suas vítimas. O senhor tem aí os bilhetes deixados pelo assassino?
Ah, pois não, peraí, está aqui no bolso até. Ah, tome. Aqui estão. Olha, veja que todos os três são iguais, hein? Foi usado o mesmo papel.
É, papel encorpado, com uma face áspera e a outra acetinada. Parece papel de fotografia.
É, descobrimos que é um papel de desenho muito comum, à venda em toda parte. As palavras, repare, foram escritas à mão, mas a letra, veja, foi disfarçada.
É, estou vendo. Não acredito que esses bilhetes possam nos ajudar muito. Com os cumprimentos do Dr. Luar.
Doutor Luar. Por que Doutor Luar?
Sei. Provavelmente porque ele começa a agir depois da meia-noite.
E sempre houve Luar?
Peraí. Deixe-me ver aqui nestes papéis. Eu tenho aqui organizado os relatórios. Aqui, no caso de Marlene, a encarregada do vestiário do Clube das 13, não havia Luar. Pelo contrário, até uma noite chuvosa.
E nos outros dois casos?
Quando o assassino esquartejou a primeira mulher, também não havia Luar. É.
Logo podemos afastar a hipótese de um criminoso ter adotado esse nome com o intuito de cometer os crimes nas noites de Luar. Mas então por quê?
Ah, francamente, não sei. Luar, inclusive, não é nome de gente. Eu não conheço ninguém.
Espere. E o contrário?
Contrário?
Sim. Luar, lido ao contrário. R-A-U-L, Raul. Nenhum dos suspeitos se chama Raul?
Não. Não houve nenhum Raul envolvido em nenhum dos três crimes.
Não, esse nome Raul promete muito. Não parece um acaso, não?
É.
Luar é Raul às avessas. E talvez encontremos algum Raul implicado no caso. Ora, se aparecer esse denominador comum...
Ah, espera aí, inspetor. Agora é que eu me lembrei. Existe em Copacabana uma pequena boate com esse nome. Mas nenhum empregado esteve envolvido no inquérito. Nem sequer o proprietário, que se chama Raul.
Está quase na hora de você cantar, Célia. O Raul perguntou se havia alguma coisa.
Se havia alguma coisa?
Sim, disse que você está esquisita hoje. Não o tratou com entusiasmo de costume.
Ah, é impressão dele. Como você sabe, o Raul me pediu em casamento e eu aceitei, não é? Vamos ficar noivos no sábado. Eu simpatizo com ele e confio no amor dele. Foi Raul quem me arranjou esse emprego e me protege na minha vida artística. Mas, Olga, não há nada comigo. Eu estou apenas um pouco preocupada.
O que é isso aí? É um jornal?
Ah, sim. Eu estive lendo as notícias sobre o caso do Dr. Luar.
Ora, ainda pensa nisso? Há mais de uma semana que morreu a última mulher. Escuta, a polícia encontrou alguma pista?
Não, mas o caso foi entregue ao Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, esse departamento não falha nunca. Bem, mas neste caso pode ser que também falhe, né?
Ah, tomara que não, Olga. Sabe, esse monstro me apavora. Saber que ele anda solto dentro da noite, talvez à espera de mais uma vítima.
Nós não temos o que temer, meu bem. Saímos sempre juntas e moramos apenas a 2 quarteirões da boate. Depois, eu não acredito no que dizem os jornais, sabe? Esse Dr. Luar não é nenhum louco. Ele sabe o que quer.
Por que você diz isso?
Ah, porque só mata mulheres bonitas. Não reparou? Vai ver que é algum diretor artístico enciumado.
Não, Olga, não. Não há nenhuma relação entre as três moças que morreram. Se houvesse algum homem, o mesmo homem na vida das vítimas, a polícia teria descoberto. Sabe, Olga, para mim o Dr. Luar mata apenas pelo prazer de matar.
Olha quem está chegando, olha. É aquela viúva. Esta noite trouxe outro broto para lhe fazer companhia.
Ah, coitada de Madame Larry. Bem, cada um se diverte como quer e como pode, não é? Mas diga, o Veloso já chegou? Parece que a mesa dele está ocupada.
Sim, o seu amiguinho não falta. Aliás, o Raul não está gostando muito da amizade de vocês.
Ah, bobagem dele. O Veloso podia ser meu pai. E, aliás, sempre soube me respeitar. Além disso, Olga, eu tenho que agradar aos jornalistas. E Veloso é crítico musical de um vespertino.
Ah, mas não tem valor. Basta dizer que é irmão do proprietário. Mas o mesmo não direi daquele fotógrafo que às vezes o acompanha.
Doce de coco.
Clóvis?
Ouvi dizer que ele é um pouco abusado. Vive criando casos em todas as boates.
Célia, olha, o seu Raul mandou avisar, está na sua hora. Este é o último número da orquestra, hein?
Ok, Jorginho, ok. Diga a Raul que eu nunca me esqueço das minhas obrigações.
Vai cantar, minha filha, vai. Enquanto isso, eu vou bater um papo com o Veloso.
Está bem.
Pensando bem, também eu preciso de publicidade, né?
lhe dê os meus parabéns. Raul não é mau sujeito. Seu único crime é adulterar o uísque.
Com licença. Mais um pouco de gelo, senhor Veloso?
Obrigado, Jorge. Tá bem assim, obrigado.
Garçom, faça o favor.
Pois não? Com licença. As suas ordens, Madame Larry?
Traga-me um bom punhado de amendoins. Já comi todo o meu estoque. O Raul está doente ou o que que é?
Não, madame. Ele está lá dentro. A senhora quer que eu vá chamá-lo?
Não. Estava apenas perguntando. Quem são aqueles dois que acabam de entrar? Nunca os vi por aqui. Estão olhando para tudo com ar de suspeita.
Um deles, se não me engano, é o delegado Amaral. Com licença, madame.
Não vejo por aqui não, mas ele está sempre na boate.
Boa noite, cavalheiros. Querem uma mesa perto da pista?
Não, garçom. Queremos falar com o senhor Raul.
Pois não. Ora, façam o favor de entrar. Que coincidência, aí vem ele.
Delegado Amaral, que surpresa. Seja bem-vindo.
Obrigado, Raul. Olha, este aqui é o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Escute, onde é que podemos conversar a sós?
Algum galho? Acompanhe-me. Eu tenho ali um reservado.
Bem.
Para mim é melhor. Para nós é melhor.
Não imagino quem possa ser o Dr. Luar. Também...
O senhor não terá, por acaso, algum freguês esquisito, olhando muito para as moças?
Em absoluto. Não há nem nunca houve estranhos neste recinto. O senhor sabe como são as boates. Sempre as mesmas caras, sempre os mesmos amigos. Mas posso saber por que a polícia se interessa especialmente pela minha casa?
Foi apenas um palpite, senhor Raul.
Olha, aí vem duas moças. Aquela na Célia?
Ela mesma, senhor delegado. Aproveito a oportunidade para lhes comunicar que eu e Célia estamos noivos.
Parabéns, senhor Raul. O senhor tem bom gosto. A senhorita Célia é muito bonita.
Com licença. Me perdoe. Perdoe a interrupção.
Olga, Célia, apresento-lhes o delegado Amaral e o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Estão aqui, imaginem vocês, à procura do Dr. Luar.
Assustou, senhorita?
Eu tenho verdadeiro pavor desse monstro. Qualquer uma de nós pode ser agarrada, então...
Apesar do intenso policiamento da cidade, não é aconselhável as moças andarem sozinhas depois da meia-noite.
Bom, eu e Célia moramos no mesmo apartamento, aqui perto, e saímos sempre juntas.
Ora, talvez seja por isso que o Dr. Luar não tenha tentado um golpe. Célia é realmente muito bonita.
Por favor, senhor delegado, o senhor me assusta.
Você queria falar comigo, meu amor?
Eu não estou me sentindo bem. Estou assim com uma dor de cabeça. Será que você me deixa ir para casa antes do último show?
Ah, claro. Mas não irá sozinha, não é verdade?
Não. Olga irá comigo.
Um momento, senhorita.
Sim?
Antes de ir, poderia me dar um minuto de atenção? Eu acabo de ter uma ideia.
Uma ideia, inspetor?
Sim. Onde podemos conversar a sós?
Vem até o meu camarim, sim?
Pois não. Com licença. Vamos. Tenho certeza de que a senhorita poderá me ajudar a desmascarar
essa. De que é que você está rindo? Parece maluco.
Eu estou achando graça na sua expressão. Mas você chega a ter ciúmes até de um inspetor de polícia.
Não, e por que não? Os inspetores são homens como os outros.
Alô, Veloso.
Sabia que encontrava aqui na sua mesa cativa. Alguma novidade, hein?
Tudo no mesmo, pois. Põe a máquina fotográfica na cadeira e sente.
Sim.
Se quiser, tome um uísque na minha conta.
Não, obrigado. Olá. Você está vendo o mesmo que eu?
Quem? Aquele sujeito? Parece da polícia.
Não conhece o delegado Amaral? Ouvi dizer que ele está na pista do Dr. Luar.
O tal que estripou três borboletas?
Sim, o caso foi entregue ao DPJ. O que será que o delegado veio baixar nesse centro?
Sei lá.
Aqui a fumaça, Veloso, aqui a fumaça.
Será que o assassino é frequentador dessa boate?
Não acredito. Eu e o Amaral somos velhos amigos.
Espere aqui, eu vou ver se descubro onde é o fogo.
Bom, então leva a sua máquina.
Não, não.
Ah, você ia esquecendo?
Não, não preciso, está enguiçada. Essa máquina precisa de uma reforma. Naquela noite que o Dr. Luar matou Marlene, eu tentei bater umas fotos e não saiu nada. Estraguei um filme inteirinho. Vem com licença, eu não demoro.
Olá, Clóvis. Não esperava encontrá-lo por aqui.
Nem eu esperava encontrá-lo, Amaral.
Eu
suponho que você já tinha descoberto a identidade do Dr. Luar e agora...
Não, ainda não.
Bem, eu pensei que fosse o Raul...
Vamos deixar de brincadeiras, Clóvis. Eu já o preveni
que... Está bem, não precisa brigar. Bem, quais são as novidades, Amaral?
Novidades?
Está estendendo as redes, é?
É verdade, eu espero que o peixe acabe por cair. Quanto a você, que é um velho frequentador de boates, o que é que você tenta me contar?
Nada.
Nada?
Para mim, esse Dr. Luar é um maluco.
Maluco, é?
Ora, sendo maluco, pode ser qualquer um de nós, né?
É.
Qualquer um, menos o Jorginho.
Claro. Por que não?
Bom, porque esse garçom, se pegasse uma navalha, morreria de pavor. Opa! Se os meus olhos não me enganam, aquele que vem ali é o Inspetor Santos. O velho Inspetor Santos. Que noite feliz esta!
Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Só faltava esta. Clóvis, o Fuinha. A me estragar todo o trabalho.
Como vai, Inspetor? Sossegue, hein? Sossegue. Eu prometo lhe não interferir. Hoje minha máquina deu prego e não posso nem sequer bater um flagrante desse feliz acontecimento. Ah, já descobriu o Dr. Luar, é?
Como é que você sabe?
Bom, eu não sabia até que o Amaral me contou.
Eu não contei nada, não. Ele me fez falar contra a vontade.
Com que então, Inspetor Santos, o Dr. Luar anda por perto desta boate?
Eu não disse isso, Clóvis. Mas pode ser. Você tem alguma ideia?
Bom, o senhor sempre teve ideias mais do que eu, né? Eu sou apenas um Dr. Watson, meio do churuca.
Pois eu vou precisar de você, Clóvis. Venha comigo. Talvez você me ajude a encontrar uma agulha num palheiro.
Um momento, inspetor. Onde está a Célia?
Não se assuste, senhor Raul. Célia ficou mudando de roupa no camarim. Não se assuste, pois eu a deixei perfeitamente bem.
Com licença. Vou até o camarim. Célia, querida, está pronta?
Ah, quase, meu bem.
Ah.
Só me falta abotoar o vestido. Ah, por favor, me ajude.
Você tem umas costas tão brancas e tão macias, Célia. Célia, há alguma coisa com você? Olhe para mim. Há alguma coisa?
Nada, meu bem, nada. Eu estou indisposta, realmente. Você não devia ter se queixado a Olga. É muito minha amiga, mas... Eu sei que ela gosta de você.
Ah, tolices. Nosso romance acabou no dia em que você apareceu. Mas tenho a certeza de que Olga não guardou ressentimentos. Agora, o que foi que o Inspetor Santos lhe falou?
Ah, uma bobagem, meu bem. O inspetor pensa que eu sei quem é o Dr. Luar. E me avisou que eu poderia morrer esta noite.
Visão deslumbrante e repousante do Vale do Itajaí, está situado o Grande Hotel Blumenau. Suítes maravilhosas, piscinas, American Bar e um atendimento primoroso, reunindo a um só tempo as melhores coisas.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro está apresentando no seu teatro de mistério a peça de Hélio do Soberal, Assassino de Mulheres.
Olguinha, eu estava à sua procura.
Alô, Clóvis. Quer se sentar um pouco? Ah, esta aqui é uma amiga, Madame Larry. Clóvis, fotógrafo das folhas.
Imenso prazer. Imenso, Clóvis.
Prazer, velho. Ô, Guinho, eu preciso de você.
Calma, rapaz, já vou, calma. Com licença, madame. que há? Estou esperando Célia. Vamos sair hoje mais cedo?
Conversa, eu tenho um serviço encomendado. Preciso fotografá-la.
Fotografar a mim?
Sim.
Mas eu ainda não sou uma estrela?
12 mil pacotes por meia dúzia de poses e maiô, hein? Interessa?
12 mil cruzeiros? É uma fortuna. Já topei.
A Célia que espera, né? Apenas alguns minutos. Olha, avisa sua amiguinha que você não demora. Vamos até o meu ateliê na Avenida Prado Júnior.
Avenida Prado Júnior? É tão longe. Eu pensei que você tivesse a máquina aí preparada.
Minha máquina enguiçou. Quer vir ou prefere perder os 12 mil, hein? Pegamos um táxi na porta. São 10 minutos para ir e 10 para voltar.
Se Célia não estivesse doente... Mas está bem. Vou preveni-la. Olha, me espera na saída, tá? Conforme for, irei com você. De caminho, apanho o maiô de Célia emprestado. Eu fico uma beleza com ele, sabe? O caso é que, se eu não aproveitar a oportunidade, né?
Sim, eu compreendo. Pois aproveite, Olga. Pode ir ao ateliê de Clóvis. Eu esperarei por você. Aliás, eu vou tomar um comprimido com conhaque.
É você, Minoro?
Sim, Luiz amigo. Continua aqui no meu ponto, não? Até agora ninguém saiu da boate com ar suspeito. O senhor estava pensando que ia haver o quê? Uma revoada?
Não, eu queria apenas prevenir. Mas agora meu plano é mais complexo. Eu também preciso de você.
Então é só mandar, ilustríssimo amigo.
Venha cá, o que vou lhe dizer não deve ser ouvido por ninguém.
Sim, senhor.
O que houve com alguém?
Olga? Não sei. Houve alguma coisa?
Bom, eu ouvia sair apressadamente da boate ainda há pouco. Parecia ter um encontro marcado.
Olga saiu?
É.
Eu não sabia disso. Ela devia ter me prevenido. Célia quer ir mais cedo para casa, de maneira
aí
que...
Aí vem os dois turistas. Parece que estão de olho em você.
Delegado e inspetor. Vão acabar afugentando a freguesia.
Ô, Raul, arranje-nos uma boa mesa. Decidimos ficar para assistir ao último show.
Ah, ótimo, é um prazer.
Muito obrigado.
Jorginho, arranja uma boa mesa para os meus amigos.
Muito obrigado, senhor Raul. Venha, delegado.
Aquele sujeito que está nos olhando tanto, viu? É um crítico de jornal. Às vezes também faz reportagens. Francamente, não gosto dele.
Mas isso não é o suficiente para o acusarmos de ser o Dr. Luar. Sente-se, delegado.
Obrigado.
A isca foi lançada... Agora só nos resta esperar os resultados. Sente-se. O último show não demora.
Raul, você não viu algo por aqui?
O senhor Veloso me disse que a viu sair apressadamente.
Ah, é mesmo. Olga saiu com aquele fotógrafo. Não, mas isso não demorava.
Pois pelo jeito já demorou mais de meia hora.
Eu creio que vou-me embora mesmo sem Olga.
Espere mais um pouco, querida. Não consentirei que saia daqui sozinho.
Isso, claro, minha filha. É perigoso. Depois daqueles crimes do Dr. Luar... Ah,
mas o policiamento da cidade foi triplicado e em todas as esquinas há um guarda. Eu vou-me embora. Quando Olga voltar, diga-lhe que já estou em casa.
Espere, sim? Espere. Eu vou levá-la até o apartamento.
Não, não, querido. Obrigada. Realmente não é necessário. Até amanhã, meu bem.
Bem, se você insiste... O que vale é que são apenas dois quarteirões. Até amanhã, meu amor.
Inspetor, olhe. Célia acaba de sair do recinto.
Justamente. Eis a isca de que lhe falava.
Eu?
Convém o senhor ir atrás dela para ver se não há perigo.
Bem, é o que eu vou fazer. Mas, entretanto, fico de olho naqueles dois, hein? O Raul está sentado à mesa do Veloso. Se algum deles se levantar...
Pode ir, delegado.
Tá bem.
Tenho a impressão de que nenhum deles se levantará.
Boa noite, senhorita.
Boa noite.
Meu nome é Minoro. Eu sou amigo do inspetor. E quer que acompanhe, senhorita?
Oh, não, não, obrigada, não é preciso. Eu moro ali perto. Não se vê ninguém. Vou atravessar a rua. Do outro lado é melhor. Quem é o senhor?
O que foi, senhorita? Ih, senhorita, tá cheia de sangue? Tem pescoço cortado? Que isso?
Ele matou.
Nossa Senhora está morta. E é a quarta vítima do Dr. Luar.
Depressa, ilustríssimo. Depressa, aconteceu uma tragédia, não?
Não me diga que...
Sim, Dr. Luar. Dr. Luar acaba de assassinar a senhorita Célia.
Não, não é verdade. Não pode ser verdade.
Deve haver algum engano.
Infelizmente, eu fui testemunha, não? Aqui está bilhete de assassino, não?
Deixa eu ver.
Tá.
Com os cumprimentos do Dr. Luar.
Deixa eu ver esse bilhete.
Célia morta? Não pode ser. Ninguém tinha razões para matá-la. Dr. Luar deve ser um louco. E eu... Eu pensei que ia capturá-la esta noite. Ah, maldita hora em que tive aquela ideia.
Então foi o senhor quem atraiu Célia a uma cilada. O senhor serviu-se dela como isca.
Lamento muito, mas não previ os resultados. Minoro estava pronto a intervir ao menor sinal de perigo.
Pois é, Minoro chegou a ver assassino, não? Mas está aborrecido muito, não? Estava muito escuro e Minoro viu só um vulto.
Inspetor, fique sabendo que eu vou processá-lo. Foi o senhor o causador desta desgraça. E eu
tenha
juro...
Tenha calma. Mas talvez a morte de Célia nos ajude a descobrir quem é o Dr. Luar.
Este bilhete é igual aos outros deixados pelo Dr. Luar. E a maneira como desferiu o golpe é a mesma. Trata-se do mesmo assassino, sem dúvida. Mas por que teria morto a senhorita Célia?
O senhor mesmo a preveniu, não é verdade, inspetor? Disse que ela sabia demais. No entanto, o que é que ela sabia? Nada. Se soubesse quem era o Dr. Luar, teria me contado.
Mas por azar nosso, não lhe contou o principal. Talvez porque não tivesse confiança no senhor.
Mas o que aconteceu aí?
Célia foi morta pelo Dr. Luar.
Bom, eu estava de tocaia na saída da boate, mas não vi ninguém. Apenas uma pessoa saiu da boate depois de Célia. E foi aquela senhora de idade vestida de preto.
Madame Larry? Ora, Madame Larry está fora de suspeitas.
Isto é trabalho de homem. Lamentavelmente, meu suspeito preferido não podia ter atacado Célia.
O senhor suspeitava de mim?
Sempre suspeitei, senhor Raul. Mas está claro que o senhor não poderia ter assassinado sua noiva. O senhor e este cavalheiro estavam sentados diante das minhas vistas quando Célia foi atacada pelo Dr. Luar.
Meu nome é Veloso, inspetor. E sou o crítico das Folhas.
Tem alguma ideia, Veloso? Você parece preocupado.
Sim, inspetor, eu tenho uma ideia. Célia era muito minha amiga. Conheço-a há muitos anos... Francamente, eu estou confuso com o que aconteceu. Não poderia supor, mas... Mas tenho uma ideia, sim. O assassino, pela lógica, só poderá ser alguém que estava ausente no momento, não é isso?
Claro.
Pois eu suspeito de uma pessoa, inspetor. Uma pessoa que está ausente e que esqueceu a máquina fotográfica na minha mesa. Diga-me, onde se meteu o fotógrafo Clóvis? Na minha opinião, é ele, o Dr. Luar.
Fez bem mandar a orquestra tocar, Sr. Raul. Em primeiro lugar, os negócios...
Vou deixar o meu gerente à testa da boate, inspetor. Quero ir até o hospital Vercelli. É possível que ela ainda não esteja morta? Porque a levaram na ambulância sem que eu...
Não, Sr. Raul. Peço-lhe que não saia daqui. O senhor deve estar interessado em saber quem matou sua noiva.
Ei, que houve por aqui?
E aí vem o senhor Clóvis e a outra cantora vem com ele, não?
O que aconteceu, minha gente?
Encontraram o Dr. Luar, minha gente?
Pelo contrário, senhorita Olga. O Dr. Luar cometeu um novo crime.
Infelizmente, senhorita Olga, a sua amiga...
Oh, meu Deus! Pobre Célia!
Bem que ela me disse sim.
Então o assassino voltou a agir na nossa ausência?
Sim, Clóvis. E agora eu lhe pergunto, você tem algum álibi para uma hora da madrugada?
Bem, eu e a Alguinha temos um álibi perfeito. Nós estivemos sempre juntos em meu ateliê da meia-noite até agora. Eu respondo por ela e ela responde por mim. Bom, nenhum de nós pode ser o Dr. Luar.
Quem é? Ó, oh, entra, Sr. Veloso.
Com licença, Olga. Eu quero conversar com você. Há mais alguém no apartamento?
Não, não. Agora que Célia morreu...
Ambos gostávamos de Célia e não vamos permitir que o seu matador escape à justiça, não é verdade?
Sim, sim, é claro.
Trata-se de Clóvis. Tenho a impressão de que ele está ocultando alguma coisa.
Clóvis?
É, ele mesmo.
Mas ele não podia. Ontem à noite estávamos juntos.
É isso justamente o que eu quero saber. Clóvis esteve a seu lado durante todo o tempo em que vocês se ausentaram da boate?
Esteve, sim, eu já disse para o inspetor. Não nos separamos um só instante.
E por que demoraram tanto a tirar as fotografias?
Bem, foram 6 poses, Sr. Veloso. Isso sempre demora. Depois o Clóvis não acendeu a luz. Uhum. Eu tive que mudar de maiô 3 vezes na escuridão.
O ateliê onde vocês estavam é muito distante da boate?
É, fica no princípio da Avenida Copacabana. Mas de automóvel não leva nem 10 minutos.
Compreendo, compreendo. Clóvis talvez pudesse... Admira-me que o inspetor não tenha pensado nisso. Mas eu hei de descobrir quem foi que matou Célia.
Cuidado, Sr. Veloso. Célia sabia de alguma coisa e por isso morreu. Quem lhe disse que o senhor também não esteja na lista negra do Dr. Luar, hein?
Que agradável surpresa, Veloso.
Mas eu não vim fazer uma visita de amigo, Clóvis. Vim desmascarar o patife que matou Célia ontem à noite.
Eu não sei de nada. Meu álibi é perfeito. Eu não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Bom, ninguém pode provar que tenha sido eu. E que motivo tinha eu para fazer mal a essas pobres moças? Eu não sou nenhum maluco.
Olga disse que você não saiu deste ateliê a 1 hora da madrugada. E foi quando mataram Célia, né? No entanto, as luzes estavam apagadas... E você pouco conversou com ela, não é verdade?
Sim, estávamos trabalhando, não era preciso conversar.
E se você não estivesse aqui? E se em vez de você fosse outra pessoa com a sua roupa? Você teria muito tempo para sair, matar Célia e voltar de táxi. Seu álibi ficaria inutilizado.
Eu não saí do ateliê, Olga testemunha. De mais a mais, eu tenho álibi também para as outras noites em que o Dr. Luar andou fazendo das suas... Eu dou-lhe a minha palavra de honra, Veloso, de que não sou culpado.
Olga, já não é a mesma coisa. Esta casa sem Célia é um túmulo. Acho que vou fechar a boate.
Você acabará esquecendo, Raul.
Ah, se eu descobrisse quem é esse infame Dr. Luar, seria capaz de estrangulá-lo com as minhas próprias mãos.
A polícia não permitiu o enterro de Célia. Também não me deixaram vê-la no necrotério. Há um guarda na porta impedindo as visitas.
Mas por que tanto mistério? Também não me deixaram entrar.
Eu penso que depois da autópsia, ela ficou ainda mais desfigurada. O inspetor Santos disse que a polícia é suspeita de todos e não quer que... Meu Deus!
O que foi?
Eu tenho medo, Raul. A Célia foi assassinada porque sabia demais. Sabia de alguma coisa que poderia comprometer o Dr. Luar. Agora eu pergunto, Será que eu, como amiga íntima de Célia, também não sei disso?
Você sabe de alguma coisa?
Talvez saiba, se eu suspeitar. Você entende? Há alguma coisa que... Eu tenho medo, Raul. Eu não terei sossego enquanto a polícia não prender aquele monstro.
Faça o que bem entender logo. Por mim está dispensada. Não precisa cantar esta noite. Aliás, eu nem devia ter aberto a boate.
Obrigada. Eu vou correndo para casa antes que bata a meia-noite.
Com licença, boa noite, Lúcio Inspetor.
Boa noite. Conseguiu as provas que lhe pedi?
Ah, Lúcio Inspetor, ilustríssimo amigo tem toda a razão, não? É ele o assassino.
Tem certeza?
Sim, senhor.
Não há nenhum álibi?
Não. Álibi nenhum. Ele sempre esteve ausente quando os crimes eram cometidos, não? E quando ouviram ele nas boates, era sempre em hora desencontrada. Eu não sei se o ilustre amigo está me entendendo. Ele estava estabelecendo falsos álibis, não?
Eu entendo. Venha comigo, Minoro. Vamos até a boate.
Sim, senhor.
Talvez tenhamos a sorte de encontrar o nosso amigo.
Isso.
Vou prendê-lo esta noite mesmo, antes que ele cometa outro assassinato.
Já vai, Alguinha? Não fica para cantar hoje?
Não, Jorginho.
Quer que eu o acompanhe? Olha, o movimento ainda é pequeno.
Não, obrigada. É perto. No instante eu chegarei em casa. Até amanhã.
Até amanhã, Alguinha. Que Deus a acompanhe. Você é tão bonita. Tão bonita.
A luz está acesa? Eu pensei... Quem está aí?
Você! Então você... Você não... Não...
Olá, delegado. Eu sabia que o encontrava aqui.
É, gostei desta boate, sabe? Eu estava aqui fazendo companhia ao senhor Veloso.
Com licença, eu posso me sentar à sua mesa?
À vontade, inspetor. Ambos procuramos a mesma coisa, não é?
Espera aí, Minoro.
Sim, senhor.
Talvez ainda precise de você.
Ah, sim, senhor. Estou às suas ordens, ilustríssimo amigo.
Delegado.
Diga.
Trago-lhe uma boa notícia.
É?
Acabei de descobrir quem é o Dr. Luar.
Tem certeza?
Eu vou lhe contar tudo.
Conte.
Tal como eu pensava, o assassino tem duas personalidades. Sua profissão é das mais respeitadas. E por isso ninguém poderia suspeitar dele. Recorda-se que depois do segundo crime do Dr. Luar, o chefe de polícia mandou reforçar a vigilância no bairro de Copacabana?
Sim, sim.
No entanto, o assassino atacou outra vez. E num local deserto. Isso quer dizer que ele estava a par dos movimentos da polícia. E quem poderia saber desses movimentos, senão alguém ligado à própria polícia?
E o que quer dizer com isso?
Quero dizer que o Dr. Luar só pode ser um jornalista.
Tolices. Não é uma prova.
Sente-se aí, Veloso. Vamos ouvir o resto da história.
Será melhor revistá-lo. Ou muito me engano, ou o bisturi ainda está com ele.
Pode deixar isso, amigo. Eu me encarrego disso, isso, amigo.
Não, calma aí, rapaz.
Vamos, calma, fica
quieto. Aí quietinho.
Isso. Oh. Ah, está aqui. Está aqui. Senhor inspetor, olha aqui. Aqui está a arma do crime. Um bisturi cirúrgico e embrulhado no lenço, não?
Maldito. Se eu soubesse que...
Minhas investigações sobre a vida particular do senhor Veloso provaram não só que ele é médico, embora não exerça a profissão, como também que ele conhecia as três vítimas do Dr. Luar. Mais do que isso, falava com elas. Daí não é difícil supor que estava apaixonado pelas moças.
E como chegou a suspeitar de Veloso?
Por dois motivos. Primeiro, porque ele é jornalista. Segundo, porque esta sua mesa preferida é a única que fica em frente àquele vidro de boate. Olha ali,
Hum? O que é que o senhor está vendo através da vidraça?
O nome da boate. Raul, de trás para diante, Luar.
Foi isso que deu ideia ao Dr. Veloso, para adotar o nome de Dr. Luar.
Nada disso prova que eu seja um assassino. De fato, eu confesso que conheci as pequenas, gostava delas, mas daí...
Uma a uma foram recusando as suas propostas de amor. E você as matou.
Achavam que eu era velho. Riam de mim. Eu jurei que se não fossem minhas, não seriam de mais ninguém. Mulheres borboletas. As mulheres não têm coração. Mas vocês não podem provar. Houve um quarto crime, e não três. E eu tenho um álibi para a noite de ontem. Eu estava aqui, perto do senhor, quando mataram Célia.
E você garante que Célia tenha sido morta pelo Dr. Luar?
Ah!
Alguém a viu morrer? A não ser Minoro, especialmente destacado por mim para isso? Você caiu na armadilha, Veloso? Eu combinei com Célia toda a comédia. Enquanto Clóvis afastava Olga, propositadamente Célia fingiu ter sido agredida pelo assassino, com a ajuda do meu ajudante e a supervisão do delegado. Era o meu plano para fazer o Dr. Luar se desmascarar. Ao tomar conhecimento de que outro assassino lhe roubara o método, claro, e ele apareceria em cena muito curioso, querendo descobrir o seu imitador. E foi o que aconteceu. Você demonstrou logo muito interesse em ajudar a polícia.
Então aquele bilhete igual aos meus, cadê?
Era um dos seus, realmente.
Hein?
Foi o delegado que me emprestou.
O quê?
Bom, apesar de tudo, inspetor, eu continuo não aprovando os seus processos. Isso de fingir que a senhorita Célia tinha morrido afligindo aqueles que gostavam dela...
Quer dizer que... Célia está viva?
Hum?
Antes assim, eu simpatizo realmente com ela. Matei as outras borboletas, sim. Mas nunca pensei em fazer-lhe mal.
A estas horas, a senhorita Célia já deve ter se encontrado com a amiga no apartamento. Foi para lá ainda há pouco.
E eu imagino o susto da senhorita Olga quando viu porta e viu a amiga que ela pensava que estava morta, não?
Veja se alguém pode fazer mais. Os supermercados Pague Menos fazem o preço que a dona de casa gosta. Visite o supermercado Pague Menos e Cascadura, tão grande quanto a sua vontade de comprar.
Abençoados os que neste mundo sabem fazer o bem, amparando uma criança que sofre. Campanha Nacional da Criança. Avenida Franklin Roosevelt, 23.
O Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Assassino de Mulheres. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas: Carmen Dolores vivendo Olga, Célia de Castro foi uma senhora, Laio Júnior, garçom, Orlando Melo, delegado, Silvia Augusta, Célia, Carlos Leão fez o Raul, Paulo Célio foi o Veloso, Wilson Marcos, Clóvis, Cauê Filho, que também ensaiou a peça de hoje, foi o Minoro. Como inspetor Santos, Domício Costa. O controle de som foi feito por José Monte de Lima. Sonofonia, Urgel de Castro. Assistente, Jorge Araújo. Ensaiador, Cauê Filho. Contra-regra, Geraldo Cruz. Direção de rádio e teatro, Deise Lúcidi. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05, em reapresentação.